Fica convencido, né?
Boa tarde a todos. Cumprimento aos colegas pares, aos presentes, a todo cidadão que está nos acompanhando neste momento ao vivo pelo site www.juara.mt.leg.br. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a segunda sessão extraordinária do terceiro período legislativo da nona legislatura. Assinatura da ata. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Aprovado.
Que não tem a convocação do vereador ali? Eu gostaria de falar.
Neste momento, passamos à ordem do dia, conforme a convocação número 002 de 2019, onde todos os colegas pares tiveram conhecimento, conforme o regimento interno, e também foi comunicado na sessão anterior, na sessão ordinária. Justificamos a ausência do vereador Chico do Indeia, que tinha outro compromisso, da mesma forma que o mesmo já justificou na sessão ordinária realizada nesse plenário. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
8 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo número 221-2019, referente ao projeto de lei municipal número 008-2019.
Processo número 221-2019, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal número 008-2019, dispõe sobre a recomposição da remuneração do quadro de servidores do Poder Executivo Municipal e da outras providências.
Está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal número 008 de 2019. Regime de urgência. Não havendo vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme ordem de chamada por vereador. Vereador Salvador Bisoli. Vereador Marquito. Vereador Hélio. Vereador Salvador foi favorável, vereador Marquito foi favorável, vereador Hélio Castão foi favorável. Vereador Flávio Valero.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereadora Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Está aprovado em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 008-2019. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura a emenda substitutiva número 003 de 2019. E 19.
Emenda substitutiva número 003/2019, autor Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Substitui a redação do projeto de lei municipal número 008/2019.
Está em única discussão a emenda substitutiva número 003/2019. Vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, nobres pares, esse projeto é o projeto de recomposição salarial dos servidores públicos do município de Juara, o qual veio para nós com as tabelas já, todas com os valores colocados, e tinha alguns erros de centavos, eram erros mínimos mesmo, e a nossa equipe técnica esteve acompanhando e atualizou eles, arrumou todas as tabelas, e também foi incluída aqui a tabela do Poder Legislativo, que é de praxe, que tem que se colocar também o reajuste dos servidores do Legislativo. Também teve a situação dos servidores da educação, que nós tentamos até, em conversa com o jurídico, a gente tentou colocar o mesmo índice para eles, mas infelizmente a gente não tem esse poder. O vereador, o poder dele é limitado, chegou a lei aqui pronta já, a gente não consegue mexer nos índices. Então, infelizmente, tem que ser dialogado com o prefeito antes de vir a lei. Depois que ela chega aqui, a gente não consegue mais mudar nada. É inconstitucional se a gente mudar. E pode também afetar até a recomposição dos outros servidores, que o prefeito pode vetar essa lei depois, ou até uma pessoa que fizer uma denúncia pode derrubar essa lei e ninguém receber essa recomposição.
Continua em discussão. Está em única discussão a emenda substitutiva. Logo após nós iremos discutir o projeto. E não havendo nenhum vereador que queira discutir a emenda substitutiva número 003/2019, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável conforme ordem chamada por vereador. E quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme ordem de chamada por vereador. Primeiro vereador Salvador.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Vereador João.
Favorável.
Vereadora Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta.
Favorável.
Está aprovada em única discussão a emenda substitutiva 003 de 2019. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O projeto de lei municipal 008 de 2019.
Teria que ler a súmula da emenda. Me traz a súmula da emenda aí, por assino, sim. Ela
virou a mesma coisa. Processo número 221/2019. Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 008/2019. Dispõe sobre a recomposição da remuneração do quadro de servidores efetivos, comissionados e dos cargos efetivos dos poderes executivo e legislativo municipal e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 008/2019, com a emenda substitutiva já aprovada do mesmo. Vereadora Marta Del Piazza.
Mais uma vez, vereadores, o projeto chega a essa casa no último momento, porque, na verdade, a data base de servidores do quadro geral é abril, então, para que a gente não votasse no atropelo, deveria ter chegado na primeira sessão desse mês, e nós estamos também aprovando aí, votando, né, a recomposição dos servidores da educação, excetuando-se os professores que são contemplados no projeto do piso nacional. Eu recebi algumas pessoas buscaram informações a respeito desse projeto, que havia ocorrido uma reunião na Prefeitura Municipal, onde houve um comprometimento de pagar o 4,67 para todos os servidores. Infelizmente, nenhum dos vereadores estava presente nessa reunião. Nós não tomamos conhecimento dessa reunião, não recebemos o convite, e quando o projeto chegou a essa casa, que, na verdade, a ideia é que ele chegasse para a sessão de segunda-feira, mas como votamos as contas, não poderíamos votar nenhum outro projeto naquela sessão. E o projeto deu entrada na terça-feira, né, vereador Léo? Na segunda ainda, né? E aí que tomamos conhecimento. O prefeito, hoje pela manhã estive conversando com o prefeito e ele reafirmou que ele também não estava presente nessa reunião. A secretária Márcia disse que no momento que ela notou o erro, que devido às datas bases serem diferentes, ela ratificou e entrou em contato com o presidente Sintep. Na verdade, nós não tivemos participação na decisão se foi um acordo com os secretários que estavam presentes naquela reunião. E aqui na Câmara, infelizmente, não podemos fazer alteração, como o vereador Flávio deixou bem claro, né? Se a gente mexer no projeto, o prefeito pode declarar a inconstitucionalidade dele e derrubar o EGA para todos os servidores, e a gente vai ter aí um problemaço para todos os servidores do município.
Continua a discussão. Vereador Hélio Castão.
Boa tarde, né, colegas vereadores e a população aqui presente, aos servidores públicos que estão aqui. É bom esclarecer, professora Marta, vereadora, deu esse esclarecimento à questão. E para quem acompanha as sessões aqui da Câmara, eu sempre tenho falado essa questão do piso nacional e os profissionais da educação. Então, a gente é bastante questionado, ontem respondi muitas pessoas, quero falar para todos que estão aqui presentes. Infelizmente, eu não respondo, estou em um grupo lá, mas no grupo eu não respondo todas as pessoas que me procuraram no privado, eu esclareci, porque ali há muita conversa e poucos que têm o conhecimento e acaba falando coisa que realmente não é. A questão da reunião, Luiz Eduardo está ali, é da diretoria do Sintep, o Fanini. Então, eu sempre tenho vindo brigando essa questão dos profissionais da educação. que o piso, aí fala, o piso nacional, é claro, o piso nacional do magistério realmente está lá. A lei 11.738 é para o profissional da educação, e nós temos que começar a acabar com essa briga, porque acaba ficando chateado. Eu sei a importância de todos os servidores para a educação, tanto do apoio como técnico. Para a escola funcionar, ela não funciona só com o professor. E aí, para ter escola, precisa do técnico, precisa do apoio. Então, eu quero deixar aqui bem claro nessa questão desse projeto, eu sempre tenho cobrado, mesmo que o índice fosse diferente, ele teria que ter vindo na folha de janeiro, não, na mesma data que foi aprovado para os professores. Fanina é testemunha disso, convoquei ele numa reunião lá na escola, onde estava Luiz Eduardo, a coordenadora da escola, a vice-presidente do Sintep, para que ele fizesse o ofício, mandasse lá para o executivo, porque a nossa parte é que eu fiz. Pedi, né, que fosse mandado junto. Então, a questão dessa outra reunião, eu sei que foi criada expectativa, sim, né, não participei dessa reunião, Luiz Eduardo está aí, ele ficou sabendo por um acaso, não é isso, Luiz Eduardo? Dessa reunião, ele, como membro do Sintep, convocou o presidente para ir nessa reunião. A princípio, a reunião era com o pessoal da prefeitura, o secretário lá e o SISMUG. Então, nós temos que saber distinguir quando nós vamos falar sobre professor, técnico, todos são importantes, e os demais servidores. Continuo falando, a prefeitura errou. Toda essa polêmica que está acontecendo, dessas conversas em grupo, porque não foi bem esclarecida, porque se tivesse atendido o meu pedido e o pedido dos outros vereadores também, tivesse mandado o projeto, porque é 3.43 o NPC de março, a correção. Então, isso não aconteceu. Então, nós não temos que estar jogando uma categoria contra a outra. Servidor, muitos naquele grupo lá, falou, porque os demais servidores têm 4.67. É a data base deles, é abril. Eles não vão receber retroativo, né? Enquanto está errado, essa questão está. Teria que ter vindo já junto com os demais professores. Nós ainda não recebemos também o retroativo. Vai ser na folha agora de abril e maio. E os demais servidores aprovando aqui, eles vão receber na folha de abril, maio e junho. Então, temos que esquecer isso. Por quê? Que eles têm 4.67, o professor teve 4.17 e os demais teve 4.43. Então, o que a gente tem que deixar esclarecido, o ano passado, os demais servidores da prefeitura, eles tiveram menos do que os outros servidores. É claro que foi o NPC dos profissionais da educação, o ano passado deu 2,06 ou 07, se eu não me engano, e os demais servidores foi 1,55. Então, não era justo a gente ganhar 1,55 os demais servidores. Então, quando o projeto vem, Flávio deixou bem claro. Então, se a gente não aprovar aqui hoje, muitas conversas no grupo, falando, se nós não aprovar aqui hoje, a gente vai prejudicar um monte de pessoa. O prefeito já mandou o projeto, então nós vamos aprovar. Essa negociação, eu acredito que ela já tinha que estar acontecendo desde janeiro, a partir do momento. Não do momento que chegou. O difícil é que eu estou falando, naquela reunião que foi feita com o SISMUG e que estava o sindicato presente, criou-se uma expectativa que seria 4,67 para todos. Infelizmente, hoje, nós temos que votar o que está dentro da lei. Outra questão que a gente tem que esclarecer também, e que eu vi muita conversa no grupo, que os técnicos, eles estão perdendo sim, estão perdendo muito quando se aprovou a lei do piso para os técnicos. O salário deles realmente era igual ao professor nível médio do magistério. Mas acontece que essa lei foi alterada, não foi agora, foi em 2012. Eu sei que houve consenso entre secretária de educação, houve um estudo dos representantes do sindicato na época e, infelizmente, caiu. Então, até 2010, 2011, 2009, se pagava para o técnico o mesmo valor do piso do magistério. Então, é águas que foi que aconteceu e que, infelizmente, a categoria, na época, acabou aceitando essa mudança e hoje eu vejo que eles têm grande prejuízo. Então, era isso o que eu tinha de esclarecer.
Continua a discussão? Eu gostaria de me pronunciar também referente a esse projeto e de tantas dessas polêmicas que nós estamos ouvindo falar referente ao RGA, problema causado pelo próprio Executivo. Nós, desde o mês de dezembro, os vereadores sabem disso, das últimas sessões, já foi se cobrado por que não se encaminhou esse projeto no início de janeiro e fevereiro, os vereadores têm cobrado o Executivo para que mande esse projeto da recomposição. O sindicato está aí, a gente tem acompanhado, o pessoal do Sintep tem cobrado, tem ido procurar a prefeitura referente à recomposição dos profissionais da educação. Cada gestor, como nós já falamos, tem um entendimento. Eu, por exemplo, nós já tivemos várias vezes esse entendimento que profissionais da educação são todos. Outros têm entendimento que profissionais da educação é apenas magistério, os outros são os demais servidores. Mas, enfim, a data base é janeiro. Acho que se o Executivo Municipal tivesse atendido já, viu, Hélio, Marta e vereadores, desde o início a nossa demanda, nossas requisições a ele, e tivesse encaminhado lá no meio de janeiro, a recomposição na data certa, garanto que não teria esse problema, essas discussões. Enfim, o índice de 4,43 e de 4,67, de fato, foi discutido lá na prefeitura, a gente acompanhou de longe, eu acompanhei de longe, o presidente do Sintep me comunicou que iria acontecer essa reunião, eu não pude comparecer. O prefeito não estava ainda, comuniquei com você, né, presidente, que o prefeito não estava, eu falei assim, acho que essa reunião não vai acontecer, que vai se falar de índice, se é um prefeito aí, eu não sei como é que vai ser sugerido essa questão, mas foi o Sintep e o Sismuge junto nessa reunião, que de fato ela aconteceu lá no Poder Executivo. E ali se teve mesmo esse acordo, dentre os dois sindicatos e os técnicos e secretários da prefeitura, que seria o valor, esse índice de 4,67 para todos os servidores, tanto os profissionais da educação como os demais servidores. E tanto é que quando eu estive lá na quinta-feira, a própria controladora interna do município, a Fátima, ela veio me questionar, falou, Léo, o que você acha dos índices? É o 4,67 ou o 3,43? Eu falei, Fátima, o entendimento tem que ser de vocês, eu não tenho que ter esse entendimento, nós temos que votar. Ah não, nós tivemos um entendimento aqui, vai ser o 4,67 para todo mundo. Falei, ótimo, beleza. E, infelizmente, de última hora, o projeto ele não veio, ele veio o 3,43, que, na verdade, eu sei que não, que descontenta muitos servidores, mas a data base é janeiro. E a data base dos outros servidores, do quadro geral, é abril. Embora ela teria que ser pago lá em janeiro. Né? Existe também, além de se pagar retroativo, existe essa perda também que eu entendo que os servidores estão questionando. Porque janeiro, fevereiro e março, as contas dos servidores, no comércio, cobraram os juros, as correções, as multas. Então, esse que seria o questionamento dos servidores. Então, eu acho que seria justo se o Executivo Municipal mandasse realmente esse índice de 4,67 para todos os servidores. Tanto é que nós podemos analisar aqui no projeto, que nós temos aqui o impacto financeiro, onde o Executivo mandou, que eles alteraram o projeto jogando para 3,43, mas aqui no impacto, se nós formos analisar, está o 4,17 que são para o magistério e está o 4,67 que seria o reajuste geral anual do quadro de servidores geral, né? Não está o 4,43. Claro que o índice, se você falar em índice, dará um valor muito pequeno, né? O Executivo, inclusive, encaminhou aqui um índice aqui que a folha vai para 55,29, é o que consta aqui. Então, se seria para calcular, como nós falamos com nossos técnicos aqui, né? Se fosse para ir para 3,43, iria para 55,28, vamos colocar, se fosse, né? Não sabemos. A diferença de índice é pequena para a prefeitura, mas para os servidores a gente entende esse posicionamento. Foi feita a emenda substitutiva, o vereador Flávio já discutiu, os vereadores já devem ter passado essa informação aí para as pessoas. Veio as tabelas aqui, foram conferidas com nossos técnicos e também com os vereadores, já foi falado. Houve alguns erros de números, né? De alguns centavos. Houve algumas, uma tabela, salvo engano, na educação, que tinha um erro no valor inicial de R$ 10 a menos, foi corrigida, colocou dentro do índice, os vereadores fizeram isso aí, então não está acontecendo esses erros, dessas perdas, dessas demandas. E também, naturalmente, foi incluído o Poder Legislativo, que o Poder Executivo ele tem as delimitações dele lá do Poder Executivo, o Poder Legislativo tem também que se apreciar com servidores aqui do quadro do Poder Legislativo Municipal. Por isso foi feita essa emenda substitutiva. Infelizmente, como você disse aqui, o Hélio Castão nos procurou ontem, existiu a demanda de vários servidores tentando viabilizar, inclusive o Sintep teve ontem aqui, o presidente Sintep procurando essa presidência para ver a possibilidade de uma demanda com o Poder Executivo Municipal para que nós saíssemos do 4,43 e conseguíssemos novamente o 4,67, mas a gente sabe que não teve jeito. O Poder Legislativo Municipal não tem essa autonomia. Se a gente fizesse, qualquer cidadão ou o próprio Ministério Público poderia entrar contra e aí iria prejudicar não só os servidores da educação, mas sim todos os servidores do Poder Executivo Municipal, claro, menos do Poder do Magistério. Então, o Poder Executivo Legislativo tem suas delimitações, nós só podemos ir até ali, dali para frente é o Executivo Municipal. Nós não podemos, de forma nenhuma, fazer e concluir, elaborar algum projeto, aprovar algum projeto elaborado por vereadores ou pela Casa que gere algum centavo de despesa para o município. Isso, infelizmente, é atribuições do Poder Executivo Municipal. A gente sente muito, os vereadores realmente tentaram viabilizar, mas infelizmente não teve condições, não teve tempo. Se cogitaram, inclusive, de estar se fazendo a emenda e retirando os servidores da educação desse projeto, o que eu acharia injusto, porque o prefeito poderia dizer, ó, eu mandei, né, minha despesa pessoal está alta, de repente poderia ser que entraria nessa briga, nessa discussão, e acabaria atrapalhando mais ainda os servidores, os profissionais da educação. Eu trato assim por profissionais da educação, porque para mim são professores, e desde o professor da maior graduação ao a limpeza, para mim são profissionais da educação que estão lá. Então, nós não poderíamos de forma nenhuma prejudicar os profissionais. Falei ontem com o presidente do sindicato, e falou, Léo, o que nós podemos fazer? Eu falei, ó, vou ser bem sincero, quanto presidente, como vereador, e como conhecimento que nós temos. Os vereadores tentaram, o nosso anseio, sim, é que seria hoje aprovando esse índice igualitário para todos. Eu falei, ó, falou, presidente, não adianta tentar ir lá e tentar reivindicar, o senhor vai lá, vai só perder tempo, porque o executivo está no seu limite, já passou do seu limite, não foi isso que eu falei ontem? Passou do seu limite, mas o sindicato tentou fazer parte dele, mas infelizmente o prefeito também, por questão legal, ele não está errado, porque a data base é janeiro, ele está pagando retroativo, embora justifica esse anseio e essa tristeza e mágoa dos servidores e também dos vereadores, a gente compreende, que seria essa perda, infelizmente, de vão se pagar retroativo, mas existe aqueles juros, aquelas correções que, infelizmente, os servidores vêm, como sempre, no prejuízo. Então fica essa alerta, daqui a Marta agora, inclusive, é nova líder, né? É a primeira, na verdade, não é nova, é a única líder que teve do prefeito Carlos Sirena. Marta, a partir de hoje, é líder do prefeito. Paris Cardoso está aqui, que é o coordenador de imprensa do prefeito municipal, leva essa mensagem para o prefeito, para que isso não ocorra, para que não cause mais esse transtorno para os servidores e que atenda às leis vigentes. A data base é janeiro, se paga em janeiro, porque se não pagou, acabou só criando esse transtorno para os servidores, para os familiares, para os vereadores e para o próprio Poder Executivo. Então, que a partir do ano que vem, atenda os sindicatos, sente e negocie com servidores, com sindicatos, que são seus representantes, e aprove em caminho para que o Poder Legislativo aprecie e aprove, então, essa demanda conforme as leis vigentes do município e do país. Continua a discussão, vereadora Marta Dal Piazza.
Fazer um adendo aí, que nós frisamos bastante na questão de que a gente, vereador, não pode fazer projeto que onere os cofres municipais, e claro que de vez em quando a gente ousa, né, acaba aprovando alguns projetos que vão onerar. Mas nós sabemos que isso aí pode levar a uma questão judicial, porque o prefeito pode entrar com ação de inconstitucionalidade e a coisa acaba se tornando muito morosa para se conquistar o que a gente objetivava. No caso do EGA, isso é nocivo para o servidor, porque o prefeito pode... tem todo o direito de entrar com ação de inconstitucionalidade e protelar o pagamento do EGA, que é um direito do servidor.
Continua a discussão. Não havendo mais vereador que queira discutir, está então em única votação o projeto de lei municipal 008/2019. Quem for favorável, se pronuncie favorável, e quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Vereador João.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Está aprovada em única votação o projeto de lei complementar, projeto de lei municipal 008 de 2019, com sua emenda substitutiva 003 de 2019. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo número 845 de 2018, referente ao projeto de lei municipal número 047 de 2018.
Processo número 845/2018, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto Projeto de Lei Municipal número 047/2018, dispõe sobre a revogação das leis municipais 2673 e 2698/2018 de outras providências, junto com a sua emenda substitutiva número 001/2019, que dispõe sobre a revogação das leis municipais 2672/2017, 2674/2017 e 2698/2018 de outras providências.
Está em segunda discussão o projeto de lei municipal 047 de 2018. Vereadora Marta.
Na verdade, nós estamos, já votamos em primeira discussão, né? Estamos já na segunda, que é a revogação da desafetação da rua, lá do ginásio Ângelo Simval Riva, da doação da área para o estado de Mato Grosso, que se pretendia a construção de uma escola ali, e também da cessão do prédio ali na Avenida Maranhão para o INDEA, que reformou a sua sede própria. Nós estamos revogando essas leis.
Continua a discussão. E não havendo o vereador que queira discutir, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Vereador João.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Está aprovado em segunda discussão o projeto de lei municipal 047/2018 com sua emenda substitutiva, número 001/2019. Passo às mãos do primeiro secretário para a leitura o processo número 140/2019, referente ao projeto de lei municipal número 003/2019.
Processo número 140/2019, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal número 003/2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal doar área pública para o regime próprio de previdência social do município de Juara e da outras providências.
Está em segunda discussão o projeto de lei municipal número 003/2019. Vereador Flávio Valério.
Esse projeto também já está na segunda discussão, foi aprovada unânime na primeira. Nós estivemos em loco vendo o local que vai ser doado para o regime próprio de previdência, e ali aquele terreno do lado da prefeitura municipal onde tem o estacionamento. Então vai ficar ali o regime próprio de previdência, vai ficar dentro da prefeitura do mesmo jeito que está, vai fazer um prédio próprio, que é a solicitação dos conselhos do regime próprio.
Continua a discussão, vereadora Marta Dalpiazza.
O interessante na construção aí de um prédio próprio para o regime de previdência municipal é que eles têm o projeto também da contratação de um médico perito, o que vai agilizar, acelerar as licenças aí do servidor municipal. Então, a Previdência vai fazer, de fato, o seu papel e cada vez mais proteger a arrecadação e a futura aposentadoria dos servidores municipais.
Continua em discussão. Também gostaria só de justificar que na sessão anterior, onde houve a primeira discussão desse projeto, que foi muito bem debatido e explicado pelos vereadores, e teve algumas pessoas, alguns servidores, que eu não sei qual o entendimento que tem, porque estão aqui presentes, estão vendo, ouvindo, presenciando, outros estão ouvindo o que foi debatido pelos vereadores. Isso aí surgiu, inclusive, uma carta aberta do Fundo Municipal de Previdência, que é explicando para os servidores onde e como estão sendo aplicados os recursos do Prévio Juara. Beleza, parabéns, é isso. Eu acho que o fundo, eu tenho certeza que é uma obrigação do Fundo Municipal de Previdência, porque ele é nosso, é de vocês, servidores públicos. Servidores que estão lá têm toda a responsabilidade e obrigação de informar o que está sendo feito, o que deixou de ser feito com recurso público, porque é de vocês, servidores públicos. E é nosso, quando eu falo nosso, porque eu também sou servidor público. O que foram questionado aqui, eu quero deixar bem claro aos que se fazem que não entenderam, que vereador nenhum questionou valores de previdência, aplicação de valores de previdência. Existem alguns fofoqueiros de plantão no município de Juara que eu não entendo. A gente vem, a gente discute, a gente está tentando mostrar a realidade. Ninguém falou em problemas de aplicação ou de recurso financeiro ou de conduta de alguém referente ao Prévio Juara. O que nós falamos aqui, e eu falei não como presidente desse Poder Legislativo, mas nas atribuições que tenho como vereador e na qualidade de servidor público municipal, Leandro, que sou desde 15 de março de 1989, sou efetivo e estabilizado na Prefeitura e contribuo para a Previdência Própria, que os servidores públicos, a direção do Prévio Juara, o Conselho Fiscal e o Conselho Curador e os servidores têm autonomia de dizer e votar e analisar de que forma será construída a sua sede da Previdência. Que eles vão dizer de que forma será construída, que passará pelo crivo dos servidores públicos, porque é recurso deles. Porque nós temos que tomar muito cuidado quando se fala em Previdência. Nós já tivemos situações aqui em Juara de calamidade. Vocês sabem disso, acompanham o histórico de Juara, Leandro. O que aconteceu de sumir recursos públicos. Não estou dizendo que isso vai acontecer no Prévio Juara, mas já aconteceu. O regime geral de previdência do Brasil está um caos. Está uma discussão na Câmara e no Senado. A previdência está praticamente falida, segundo dizem. Agora nós temos o nosso regime próprio, que tem um recurso bom, aplicado, que é dos servidores. E nós apenas informamos aqui. É interessante nós termos a nossa sede própria, do regime próprio? É. Agora, não precisamos fazer um prédio absurdo. Eu não vi o que foi que eu disse aqui. Eu não vi o projeto, não sei se existe projeto, mas ouvimos dizer de se gastar 500, 800 ou 400 mil. Não sei, tem que se analisar esse projeto que vai ser feito, porque é recurso que é tirado da Previdência, é recurso que é tirado do servidor, é recurso que é tirado daquele servidor que vai depender lá quando ele concluiu as suas atribuições trabalhistas, quando ele chegou na idade, ele vai se aposentar, ele vai descansar, ele vai usufruir daquele recurso que ele tá, é dele, que ele pagou e que ele está garantindo para o seu futuro, dos seus filhos e dos seus familiares. É isso que nós informamos aqui. É isso que nós queremos, e eu, quanto servidor, quero participar dessas ações. Porque, às vezes, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas a gente já viu pessoas que queriam e pessoas querendo dizer, não, vamos fazer um prédio, porque a Previdência tem muito dinheiro. Vamos, então, fazer um prédio grande com várias salas e aí, de repente, nós podemos usar para outros fins. É isso que eu quero dizer a vocês, servidores. Entendam isso. Não fiquem pensando que nós estamos criando casos e estamos preocupados e estamos dizendo que não está sendo bem ou não aplicado o recurso público. Nós sabemos que está sendo bem aplicado e muito bem aplicado porque nós acompanhamos. Inclusive os vereadores aqui acompanham, os vereadores da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização têm acompanhado a aplicação, né? Segundo o vereador Flávio aqui, presidente da comissão, falou que tem quase 60 milhões. Então, está muito bem aplicado. Agora, servidores, fiquem atentos com seus recursos. É isso que nós estamos pedindo. Nós não precisamos de fazer um prédio bonito, claro, é um prédio interessante, mas com inúmeras salas. Pode ter um prédio ali, uma sala para atendimento, uma sala para recepção, para perícia, né, uma sala de reunião. Agora, não precisamos, igual eu ouvi falar, que a gente, ah, não, como nós temos muito dinheiro, vamos fazer um prédio diferenciado, fazer um prédinho. Gente, para com isso. É recurso de vocês, servidores públicos. A única questão que nós estamos falando é isso. Vamos aprovar o projeto sem problema nenhum. Agradecemos aqui o prefeito municipal, que sensibilizou e está fazendo essa doação para a Previdência, está fazendo essa doação para o crivo do Previjuara, para nós, servidores, porque ali é nossa sede. E nós vamos usufruir daquilo ali enquanto Deus nos permitir conviver e ficar nesse mundo, enquanto nós tivermos vida. E a partir do momento que nós deixarmos de viver nesse mundo, nossos familiares, esposas, maridos e filhos, usufruirão, porque nós pagamos para isso. Você, servidor, pagou para isso. Então eu quero mais uma vez deixar bem claro a essas pessoas que se fizeram que não entenderam, que jamais, nunca, vereador nenhum aqui questionou contra, questionando aplicação ou idoneidade de alguém que pertence aos conselhos fiscal, ao curador ou principalmente à gestora do Previjuara. Ok? Que isso fique muito bem claro. Continua a discussão? Terminada a discussão, vereador Flávio quer discutir.
Se for passar o valor que tem aqui, que veio a carta aberta do conselho, né? O valor hoje que tem aplicado, mais de 64 milhões de reais. Então, está em 19 tipos de fundo de investimento. Eu até vou dar essa ideia agora pública e também já dei essa ideia para alguns conselheiros. Eu acredito que esse valor que vai ser investido, supomos que se invista 500 mil reais em um prédio. Ao invés de tirar do cofre da Previdência, pode ser feito um financiamento, porque a Previdência é uma Previdência sadia. Ela pode fazer um financiamento aí a longo prazo, com parcelas aí mensais de 5, 6 mil reais, que esse dinheiro, esses 500 mil reais que vai ficar investido, com o juro dele vai pagar o financiamento. Então o dinheiro não sai do caixa e você paga com o próprio juro do dinheiro, paga a parcela do financiamento. Porque a Previdência é a Previdência sadia e ela dá conta de pagar sim. Eu até estou falando com o Lincoln aqui, quando ele trabalhava lá na Previdência, diz que dá até mais de 1%. Então você coloca aí 64 milhões, ela está dando mais de 600 mil mês de juro. Se a gente tirar 500 mil reais, dá mais de 5 mil reais mês de juro. Então consegue sim pagar a parcela de um financiamento.
É uma ótima ideia, que é uma ideia e uma sugestão para vocês, servidores públicos, para vocês que estão de frente à Previdência. Nosso negócio é esse, é tentar economizar para a Previdência. A Previdência é nossa, é de vocês, servidores públicos. Continua a discussão? Não havendo mais vereador que queira discutir, está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Olio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Vereador João.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta Dalpiaz.
Favorável.
Aprovado em segunda discussão o projeto de lei municipal número 003 de 2019. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 170/2019 referente ao projeto de lei do legislativo número 002 de 2019.
Processo número 170/2019, interessado mesa diretora, assunto projeto de lei legislativo número 002/2019. Institui o banco de ideias legislativo no município de Juara, MT.
Está em segunda discussão o projeto de lei do legislativo número 002 de 2019. Vereadora Uliane Macarena.
Segunda discussão também, esse projeto, que é de autoria da mesa diretora. É, o Banco de Ideias Legislativas, ele estará atrelado ao sistema da Câmara, ao site, no qual vocês podem colocar sugestões. Mas são sugestões referentes a projetos de lei ordinária, projetos de lei complementar, projetos de emenda à lei orgânica, emendas, projetos de decreto legislativo ou projetos de resolução. A pessoa que quiser dar algum tipo de sugestão nesse sentido, ele tem que se identificar, preencher um formulário que vai estar no site da Câmara, e essa sugestão vai estar disponível a todos os vereadores. O vereador que achar interessante vai avaliar a importância da sugestão, e ele pode acatar a ideia e trazer para dentro do plenário, para seja projeto de lei, para votação.
Terminou a discussão? Terminada. A discussão está em segunda votação. Projeto de lei legislativo número 002 de 2019. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzolio.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Vereador João.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Aprovado em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo número 002 de 2019. Passa a mão do primeiro secretário para a leitura do processo número 214 de 2019, referente ao projeto de decreto legislativo número 002 de 2019.
Processo número 214/2019, assunto projeto de lei. Projeto de Decreto Legislativo número 002/2019. Concede título honorífico de cidadão juarense das providências. Interessado o vereador Léo Boy.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 002/2019.
O vereador pediu o nome, da pessoa que vai receber o título.
O tenente coronel, o senhor Fábio Mota de Souza, ele trabalhou aqui no município de Juara, prestou um excelente serviço aqui no município, acho que todos devem conhecer. Ele chegou aqui na época como tenente, né, Lincoln? Chegou como tenente, prestou um excelente trabalho, inclusive aí na mesma época do ex-comandante Schutz, que esteve aqui no momento. Saiu de Juara, comandou Sinop e hoje está comandando Lucas do Rio Verde. Então, é nada muito merecido um título desse, nós que conhecemos, prestou realmente um excelente trabalho aqui para a região do Vale do Arinha. Então, por isso eu gostaria da apreciação aí dos colegas pares para esse projeto de decreto. Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Vereador João?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Está aprovado em única discussão o projeto de decreto legislativo número 002 de 2019. Eu gostaria de comunicar aos colegas vereadores, a sociedade juarense, as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo neste momento, pelo nosso site www.juara.mt.leg.br, comunicar aos servidores, aos vereadores, que o Executivo Municipal convocou essa presidência, a mesa diretora e também alguns vereadores agora à tarde, recebeu uma informação através da deputada Janaína e de secretário de governo do Estado de Mato Grosso, que toda essa nossa demanda a capital do estado em busca de recursos para o município de Juara e no momento em que se havia possibilidade de se fazer essas transferências de recursos, inclusive questão da pavimentação asfáltica dos bairros que nós estamos, que tá sendo, tem uma briga constante, Jardim Paranaguá, Alvorada, algumas ruas da cidade, a recuperação da Rio Grande do Sul, Avenida de Alves Bezerra, enfim, e outros recursos da saúde, embora todos os recursos que tenham que ser depositados e transferidos ao município do governo do estado e do governo federal, infelizmente foram constatados neste momento que o município está impedido deste recebimento, devido não ter a certidão negativa, o que levou ao município estar inadimplente devido a uma multa ambiental que nós temos do governo do estado, da SEMA, aqui no estado de Mato Grosso, infelizmente, mais uma, né, Salvador? Referente ao lixão aqui do município de Juara, infelizmente. Uma multa no valor de R$ 131.000, R$ 131.468.83. Ou a prefeitura efetua esse pagamento de imediato, ou o município de Juara, o povo de Juara, perderá todos esses recursos, toda essa demanda que o Poder Legislativo, o prefeito, enfim, deputados federais, estaduais, todos que estão correndo atrás, serão tudo em vão, nós não poderemos, nós estamos impedidos de receber. Prefeito, para tirar já de imediato R$ 131.000 do caixa da prefeitura, nós estamos vendo a dificuldade que aprovamos o RGA hoje, existe uma dificuldade orçamentária e financeira do município, todos sabem, a população juarense sabe, do déficit orçamentário que Juara tem. prefeito nos chamou lá e solicitou, juntamente com sua assessoria, possibilidade, isso eu gostaria de consultar o plenário, que não está na convocação para essa sessão extraordinária, mas se nós não autorizarmos, se a prefeitura no município de Juara, Poder Legislativo e Executivo, não se movimentar, mais uma vez nós seremos impedidos de receber esse recurso. Pediu a possibilidade de nós estarmos colocando em apreciação, e se os colegas pares, o plenário desse Poder Legislativo, aceitaria, da forma legal, regimental, que se incluísse na pauta o projeto de lei municipal 009 de 2019, autorizando o seu parcelamento. Eu preciso, conforme o nosso regimento, lei orgânica, enfim, as leis vigentes, eu tenho que fazer essa consulta ao plenário. A mesa diretora não tem essa autonomia de colocar apenas em votação o projeto. Então, o primeiro passo, eu gostaria de solicitar ao plenário desse Poder Legislativo se aceitam, se eu posso fazer essa inclusão desse projeto na ordem do dia. Isso eu vou colocar em discussão, esse aceite, e de imediato colocarei em votação apenas se vocês aceitam eu colocar. E depois nós iremos, se, com o aceite de vocês, iremos aí cumprir o trâmite regimental do Poder Legislativo. Por isso eu coloco em discussão o aceite dos colegas pares. Se alguém tem algum questionamento referente à aceitação desse projeto neste momento, que não estava, né, nessa resolução de convocação dos colegas pares. Está em discussão. Nenhum dos colegas pares que queiram discutir, eu gostaria de colocar em votação o aceite, então, da inclusão do projeto de lei nessa pauta, o projeto de lei municipal 009 de 2019. Quem for favorável, se pronuncie favorável, quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Primeiro vereador Salvador.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta.
Favorável.
Agradeço em nome do Executivo Municipal e de toda a população juarense que os vereadores pares aceitaram então a inclusão desse projeto nesta ordem do dia. Com aceite dos vereadores, e como o projeto, para ele não tramitar nas comissões, porque daí nós levaríamos dias e prazos, todos os vereadores... fez um requerimento. Então eu gostaria nesse momento de passar para as mãos do primeiro secretário para a leitura deste requerimento número 009 de 2019.
Requerimento 009/2019, autores vereadores Léo Boy, Uliane Macarena, Flavinho, João Rissotti, Hélio Castão, Marta da Piazza, Geraldo Marquinhos e Salvador Pisolio, ao plenário das deliberações da Câmara Municipal de Juara MT. Requeremos ouvir o soberano plenário, nos termos do artigo 123, 124 e 127 do Regimento Interno, a tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei número 009/2019, autoriza ao chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à confissão e ao parcelamento de débitos perante a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso e das Providências. Nesses termos, aguardamos a aprovação. Juara MT, 17 de abril de 2019.
O requerimento está pedindo regime de urgência para tramitar em uma discussão e a dispensa para que o mesmo não vá, só para a população presente, quem está nos assistindo nesse momento, entender. O regime de urgência para tramitar e ter apenas uma discussão, uma votação e a dispensa dos pareceres é que não haja necessidade do mesmo projeto ele tramitar nas comissões. Então eu gostaria, eu vou colocar o requerimento, sempre a gente coloca em separado, mas como os vereadores já aceitaram a entrada do projeto, já tiveram também um pouco antes o conhecimento desse projeto, eu vou colocar em discussão o regime de urgência e a dispensa do parecer, até porque já está se tardando um pouco o horário. Então está em discussão o requerimento número 009 de 2019. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável ao requerimento número 009 de 2019, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme ordem de chamada por vereador. Vereador Salvador Pisolio.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Vereador João.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta.
Favorável.
Está aprovada em única discussão o requerimento número 009 de 2019. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do projeto de lei municipal e peço para que o mesmo faça a leitura na íntegra. Projeto de lei municipal número 009 de 2019.
Projeto de Lei Municipal 009/2019 autoriza ao chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à confissão e o parcelamento de débitos perante a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso e das Outras Providências. A Câmara aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à confissão e parcelamento de débitos perante a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, proveniente do auto de infração número 134908/10/11/2014, exarado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, em prejuízo ao município de Juara MT, que der origem à CDA número 20191629662. Artigo 2º. As despesas oriundas do parcelamento do débito correrão por conta de de rubrica própria, consignada no orçamento do município. Artigo 3º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Juário MT, 17 de abril de 2019, Carlos Amadeu Sirena, prefeito do município.
Está em única discussão o projeto de lei municipal número 009/2019. Vereador Salvador Pizzoli.
Senhor presidente, só ressaltar aqui e comunicar também, eu acho que a prefeitura deve ter entrado com algum recurso contra essa multa, né? É, deve ter algum recurso lá. O vereador Marquinhos, segundo informação, tem conhecimento que já recorreu, já parece que perdeu, mas tem que tomar outro cuidado, é questão também de quando se paga uma multa dessa rápido assim, você vai puxar de novo, aparece outra situação. Então, são várias situações aqui amarra, né? Uma coisa puxa outra. Então, a gente tem que ficar alerta e a administração lá tem que ficar alerta, né? A Procuradoria Geral também lá do município deve estar atenta a isso, eu acho. Porque certidão, ela, quando aparece alguma restrição, ela, você paga ela, certa, mas certamente, às vezes, no entorno dela aparece outra questão. E se a prefeitura recorreu, né, se vai haver um parcelamento, depois tem que rever a questão de reembolso, essas questões aí, porque entrar com uma cautelar, um pedido para questão diante com a certidão negativa, com efeito positivo também, acontece isso, né? É que a gente está nessa situação de receber dinheiro, né? E eu sei como é que é a dificuldade lá, mas vale a pena, pelo menos, lembrar isso a questão da administração lá.
Continua a discussão, vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, como disse o vereador Salvador, também a minha preocupação é essa, que a gente está tirando dos cofres públicos aqui mais de 130 mil reais. Infelizmente, dinheiro que não tem, que o município não tem esse dinheiro, nós não temos, nós estamos aqui brigando por causa de 1% que o prefeito não está querendo pagar para o servidor a mais, e estamos tirando aqui 130 mil de multa. De uma coisa que nós poderíamos ter evitado. Eu sei que a questão do lixão é muito complexa, nós não vamos conseguir mudar do dia para a noite ali, mas tem que se tomar atitudes urgentes perante essas multas, porque são multas que impedem, agora causa esse impedimento e pode ser pago, como disse o vereador Salvador, e aparecer mais coisa ainda, e não conseguir tirar a certidão. Então está sendo a toque de caixa, não deu tempo de analisar essa multa, não deu tempo da gente ver se houve recursos aí, que se, né, porque às vezes você está pagando uma coisa que pode ter haver mais recursos, pode entrar com a medida cautelar, pode solicitar essa certidão de outra forma. Mas a nossa briga foi muito grande, estamos há 60 dias, ficamos lá de fevereiro e março, praticamente, dentro de Cuiabá, brigando para vir esses recursos para Juara. Vai liberar aí mais de 2 milhões e 800 para Juara daqui uns dias, 2 milhões e 300, mais recursos do governo federal. Então, é dinheiro grande que nós precisamos liberar para que venha e faça esse recapeamento ali da Avenida José Alves Bezerra, da Avenida Rio Grande do Sul, termina José Alves Bezerra, faça Rio Grande do Sul, que está puro buraco, e pavimente as ruas do Paranaguá, as ruas do Alvorada e algumas do centro. Então, nós precisamos liberar isso. Então, o meu voto vai ser favorável, devido a isso eu ia abster meu voto, mas não adianta a gente correr também da nossa responsabilidade. Nós, como vereadores, cidadãos e munícipes, nós devemos também ajudar o município, mas depois temos que fiscalizar a questão de recursos dessa multa aqui.
Continua a discussão, vereadora Marta Dalpiaz.
Não me surpreende o município de Juara receber multa por conta do lixão. Eu sou vereadora de primeiro mandato, mas é público e notório que outras gestões tinham firmado TACs com o Ministério Público para a resolução do problema do lixão. Nós estamos arrastando isso, o vereador Léo Boy pode citar desde quando, né, que ele é vereador aqui há 5 mandatos, ele sabe bem que esse é um problema crônico do município de Juara. É de se surpreender que só agora o município tenha sido multado, porque é uma situação aí antiga, é um problema antigo do município de Juara, né? Não é um problema criado pelo prefeito Carlos Sirena, nem pela prefeita afastada Luciane, nem pelo prefeito Edson Piovesan, é um problema de outras gestões, né? E, na verdade, por que o município tem sido multado? Porque paga a multa e não resolve o problema. Nós sabemos que isso é a realidade. Então, eu acho sim que o executivo tem que tomar cuidado, como o vereador Salvador citou, o vereador Flavinho, mas eu não me surpreendo, porque nós temos ali um problema que é visível para toda a sociedade juarense, que é o problema do lixão.
Continua a discussão. Vereador Salvador Pizzoli.
Complementar o que eu já tinha falado, a gente, na verdade, o que a gente fala aqui não é porque estão contra o que tem que acontecer. A gente está numa situação que o prefeito está amarrado agora para receber recursos, a gente sabe disso, né? O que a gente só fala aqui é que certas situações, vereadora Marta, já tem essa situação de multa já há muitos anos, já vem tomando multa. E nós vivemos um problema sério, né, de aterro sanitário, que nós precisamos ter um aterro sanitário. É, vários prefeitos já tentaram fazer o aterro, teve já uma sugestão de aterro aqui, tentou-se uma área na Catuaí, não conseguiu. Agora tem um movimento para o Novo Horizonte ali, tem uma área já, né? Tem uma empresa interessada nisso. Acho que vai se resolver isso aqui brevemente. Mas o que eu quis dizer, como o vereador Flávio falou, é só isso. É questões hoje que nós precisamos ter o dinheiro, pagar para receber mais dinheiro. Mas tem a alternativa de que esse dinheiro possa voltar aos cofres públicos, dependendo da situação, conforme se está recorrendo. Agora, nós não temos conhecimento do processo, precisaria ter conhecimento do processo para ver como é que está aqui também. E a gente não tem tempo para isso. E vamos, eu também sou favorável. É só esse encaminhamento que a gente está falando aqui.
Vereador Flávio?
Só para complementar aqui também, a gente tem que começar a buscar, né, vereador Salvador, vereadora Marta e todos aí, a gente tem que começar a buscar soluções. Porque se a gente deixa vir a execução da multa e travar o certão, tem que ser paga, tem que fazer alguma coisa daí. Então, eu até acredito que tem que fazer uma análise jurídica. O jurídico tem que fazer uma análise de todas essas multas que tem ambientais, tentar firmar um TAC lá com o Ministério Público ou com a Secretaria do Estado de Meio Ambiente, através até de gestão da deputada Janaína, que ela pode trabalhar com isso pra gente. Porque esse recurso ele é do município, vai pro Estado e vira, né? Fica no fundo do meio ambiente e é aplicado na secretaria. Então, eu acredito que pode ser até firmado um TAC, porque às vezes o dinheiro das multas dá para fazer alguma solução de aterro ou de destinar esses lixos para onde tem o aterro sanitário, né? Mesmo que custe caro, mas às vezes fica mais barato do que pagar essas multas, né? E tá jogando dinheiro fora, não tem nada concreto feito. Então, podemos pensar na solução aí junto com o jurídico para que possa fazer gestão e realizar alguma coisa nesse sentido.
Próxima vereadora, a vereadora Uliane.
Só reforçar para o pessoal, nós não gostamos de aprovar projetos com regime de urgência, suspensão de parecer, porém essa é uma situação que, se nós não autorizarmos o executivo a pagar essa dívida, que vai ser parcelada em 24 vezes, se não me engano, né? Parcelamento em 24 vezes, o município de Juara fica sem certidão e impossibilitado de receber qualquer tipo de recurso, né? E a gente não pode, nós não temos condições de deixar que o município não receba recursos vindo a nível estadual ou federal. Então, por isso, a gente está aprovando agora, em regime de urgência, né, esse projeto.
Vereador Heraldo Francisco.
Reforçando a fala do vereador Flavinho, já faz tempo, né, vereador Léo, que o Ministério Público já vem notificando a Prefeitura para tomar as providências sobre esse lixão, para que construa um aterro sanitário para que aonde seja o destino certo desse lixo. A gente já tem umas parcerias aí que está em discussão no município do Vale do Arina, onde vai, se Deus quiser, ter um ponto aqui no Novo Horizonte aí para estar arrecadando esse lixo, fazendo esse aterro sanitário. Aí a gente tem que tomar cuidado novamente. Agora tem essa multa, se a gente não acelerar esse processo aí para esse aterro sanitário, chegando que vem mais outra multa, a gente tem que reunir todos os vereadores, prefeito do Vale do Arino, e tomar logo essa atitude e resolver o problema desse aterro sanitário, senão ano que vem nós estamos aqui novamente discutindo outra nova multa para o município, onde o município só perde com isso.
Próxima vereadora, vereadora Marta Del Piazza.
Só frisar que a nossa pressa, né? Ainda bem que o episódio, né, aconteceu bem no dia que nós teríamos uma sessão extraordinária, mas a deputada Janaína, como o vereador Léo falou, ficou preocupada, principalmente porque a gestão que está sendo feita junto ao governo do Estado é de um convênio de 2009, um convênio que vence em junho, né? Então, por isso a nossa pressa, para que, de fato, nós tenhamos a empresa logo aqui, iniciando as obras de asfalto ali em algumas ruas do Jardim Paranaguá, Jardim Alvorada e ruas do centro. Que parece piada a gente falar que um convênio de 2009 ainda não foi completamente executado. Além, é claro, né, da recuperação de duas importantes avenidas do município, o término da José Alves Bezerra e a Avenida Rio Grande do Sul. Então, por isso, a celeridade para que a gente garanta, né, que o governo do Estado deposite esses recursos, que foi feita uma gestão junto ao governo do Estado aí, fervorosa por parte dos vereadores, do prefeito, né, vereador Léo esteve lá duas vezes, né, com outros vereadores fazendo gestão. Então, todos os vereadores aqui sabem da importância da realização, finalmente, do término desse convênio de 2009.
Próximo vereador Flávio Valério.
Só para finalizar, aqui me recordei que até o Leandro Nepomuceno faz parte comigo do Conselho do Meio Ambiente. E hoje, algumas ações de Secretaria de Meio Ambiente, ela passou, agora passou para o município de Juara, nós sabemos disso. E Salvador, daqui uns dias, nós vamos estar multando nós mesmos. Porque se houver denúncia, Leandro, você sabe disso aí, se houver denúncia de Ministério Público, de cidadão, tem que ir lá no chão e vai ter que autuar o município de Juara. Notificar e autuar, infelizmente. Então, nós temos que tomar essa providência urgente, porque vai ficar até ruim daqui um dia a Procuradoria do município defendendo, né, do próprio município.
Vereador, próximo vereador, vereador Marquito.
E outra, reforçando também, vereadores, a possibilidade desse aterro sanitário gerar muito emprego no Vale do Arindes aí, com os transportes e a reciclagem desse aterro sanitário e também a valorização das terras beirando o lixão do Vale do Arindes aí, que é onde vão se acabar, só vai ter um destino e as terras da população vai valorizar melhor.
Continua a discussão? É, nós estamos pagando a multa aí desde a época do ex-prefeito Priminho, referente a esse lixão aí, né, Leandro? Desde a época do Priminho, né? 2000, sempre, né? 2001 aí. 2001 o primeiro TAC. Então, se a gente for analisar todas as multas que o município pagou, acho que daria até para fazer um aterro sanitário aí. Isso, claro, a gente sabe também da dificuldade e caro que é, né? Tomara que aí os vereadores de Novo Horizonte se sensibilizem, porque estão dentro da área de Novo Horizonte, e vejam que é um aterro sanitário, não é um lixão, né, que vai ser construído ali. Então, que vai beneficiar para todo o município, os municípios do Vale do Arindes, inclusive Novo Horizonte do Norte, né? Mas, realmente, foi o que os vereadores disseram aqui. O prefeito chamou lá com assessoria jurídica. Ó, vereador, me ajuda, peço agora para a Câmara, nos ajude. Vão ajudar o povo de Juara, porque senão... Então, sim, nós estamos aprovando o projeto. Agora, pegamos agora, era quase 5 horas. O Toninho está aqui, o secretário de Saúde. Estivemos lá, faltando 20 minutos para 5 horas. Por isso que chegamos atrasados aqui na sessão. Demoramos um pouco, porque o projeto chegou de última hora. Então, sim, os vereadores estão acreditando e confiando mais uma vez no Executivo Municipal e em toda a sua assessoria. Estamos aprovando esse projeto na data de hoje para ajudar e dar e melhorar aí as condições para a população do município de Juara. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme ordem de chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Alio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Vereador João.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta Dal Piazza.
Favorável.
Está aprovado em única votação o projeto de lei do Lei Municipal número 009 de 2019. Não vendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. Como os vereadores todos dispensaram as considerações finais e não há vereador inscrito, encaminhamos as proposições ao executivo municipal. Gostaria aqui, a princípio, antes de encerrar, agradecer Toninho da Vigilância, né, mais conhecido como Toninho da Vigilância, o nosso atualmente secretário municipal de saúde. Toninho, onde eu gostaria aqui externar ao agradecimento de todo o Poder Legislativo. E, em nome do Poder Legislativo, que representa a sociedade juarense, externar os nossos agradecimentos a você, servidor público dedicado, honesto, trabalhador, que prestou um excelente serviço e prestará até a data de amanhã, às 8 horas e 30 minutos, será empossada a primeira-dama como secretário de saúde. Então, mais uma vez, Toninho, a Câmara Municipal de Juara, em nome de toda a população juarense, agradece a você, sua família que cedeu você esse expresso serviço. Obrigado, boa noite a todos, declaro encerrada esta sessão. Liberar? Tem segunda-feira lá.